Muito obrigada, senhor presidente, senhores senadores, senadoras, companheiros e companheiras. Aqui estamos nós, senador Medeiros, plena sexta-feira, fazendo e participando dessa sessão de debates do Senado Federal. Eu, senhor presidente, daqui a alguns instantes deverei embarcar para São Paulo, onde participaremos durante todo o final de semana da reunião da direção nacional de meu partido, o PCdoB. E quero dizer que nesses momentos de crise por que passa o país, é necessário e importante que não apenas façamos reuniões, mas que através delas possamos deliberar ações que sejam e que contribuam para que ajudar o Brasil sair dessa crise, sair desse impasse em que nós nos encontramos. Porque não é apenas uma crise. Eu vejo que o Brasil vive um impasse, um momento de incerteza que é muito ruim. Costumo dizer que se nós todos, os parlamentares, os partidos políticos, independentemente de quem venceu ou perdeu as últimas eleições, mas se após as eleições de 2014 todos tivéssemos concluído aquele pleito e estivéssemos imbuídos com o sentimento de ajudar a nação a enfrentar essa crise econômica forte, significativa, que todos nós sabíamos que viria, certamente não nos encontraríamos na situação com que nos encontramos hoje. Eu aqui me refiro não apenas à crise política, não apenas à crise ética, mas me refiro sobretudo à crise econômica, porque a vida tem mostrado historicamente que as crises políticas, elas apenas alimentam as crises econômicas. Portanto, viver uma situação de estabilidade política nos momentos de crise econômica é fator essencial, essencial, indispensável para que possamos todos nós resolver e superar os problemas. Mas, infelizmente, não tem sido essa a nossa realidade. Essa crise que atingiu o seu ápice a partir do afastamento da presidente Dilma do poder é uma crise que se iniciou ainda no primeiro mandato da presidente, mas que ficou muito evidente, extremamente claro, quando encerraram as eleições, que Dilma venceu de forma democrática, de forma limpa, mas cuja vitória não foi aceita por aqueles que perderam as eleições. E de lá para cá, nós temos vivido momentos ruins. Não tenho dúvida nenhuma que se nada disso no âmbito da política estivesse acontecendo, nós no Brasil já teríamos tido condições de estarmos vivendo não um momento ainda de crescimento do desemprego, mas já estarmos vivendo a retomada do desenvolvimento. Isso não aconteceu porque todos nós sabemos, porque grande parte daqueles que faziam oposição ao governo da presidente Dilma não permitiram que essa estabilidade fosse alcançada e contribuíram muito para piorar as coisas dentro daquela ótica do quanto pior, melhor. Porque seria necessário, bom dia, senadora Gleisi, seria necessário a perda da capacidade, do apoio político do governo para que eles pudessem ter chances de chegar ao poder, o que infelizmente ocorreu. E presidente Dilma foi afastada no dia 12 do mês de maio, ou seja, estamos há quase 2 meses de um novo governo. E nesses 2 meses de um novo governo, esse pequeno espaço de tempo já tem sido suficiente para mostrar as contradições nas quais o governo está envolvido. As contradições, presidente, senador Medeiros. Ontem eu vim à tribuna e falei muito a respeito daquilo que foi capa, matéria, notícia de capa de quase todos os periódicos do Brasil, de quase todos os jornais, mostrando que as bondades, entre aspas, do governo já estariam atingindo 120 bilhões de reais. Relacionei isso ao fato da aprovação e de uma mudança inexplicável, que, aliás, só agora está sendo explicada, de uma meta de superávit que passou de 90 bilhões para 170 bilhões, sem que nada estivesse comprovado da sua necessidade. Mas, repito, agora está sendo explicado o porquê o governo interino temporário do senhor Michel Temer precisava tanto deste cheque em branco porque isso nada mais foi do que a aprovação pelo Congresso Nacional de um cheque em branco, para que ele tivesse a liberdade de tomar as posições que queria tomar, sem sequer ouvir essa casa, mas enfim, a maioria aprovou e concedeu a ele um cheque em branco. E o que ele vem fazendo com esse cheque em branco? Primeiro, seu presidente, primeiro, renegociou em proporções diferenciadas a dívida dos estados brasileiros com os governadores. A dívida passou, a previsão de uma queda na arrecadação por conta dessa renegociação das dívidas dos estados brasileiros para com a União, estava prevista uma perda de arrecadação anual em torno de 20 bilhões de reais. Com essa nova negociação, que aliás foi uma moeda de troca, só que ele usa o dinheiro do povo, o dinheiro público, e utiliza esses recursos que não são deles, mas são do povo, para usar como moeda de troca. E a imprensa divulgou isso fartamente, ou seja, ele trocou com os governadores a renegociação da dívida, uma moratória até o final do ano e condições vantajosas e mais alongada para o pagamento a partir do ano de 2007, em troca do apoio à aprovação à PEC, ao Projeto de Emenda Constitucional 241. PEC essa que vai destruir não apenas o Estado brasileiro, não apenas o setor público, caso seja aprovada, mas vai destruir a capacidade de desenvolvimento da nossa própria nação, do nosso próprio país, porque a partir do momento em que eles engessam o poder público, não permitindo que o governo gaste nada além daquilo que gastou no ano anterior, acrescido da inflação, serão os programas sociais que vão minguando. Não vão acabar de uma vez, mas eles irão minguando. Serão os investimentos públicos que irão minguando, a qualidade do serviço público que vai decair a cada dia, porque aumento salarial, nem pensar mais. Reajuste também não. Ou será que algum servidor público ainda nutre alguma ilusão de poder ter reajuste salarial? Obviamente que não. Então, eu lamento, todos nós lamentamos. Ele dizia que precisava, e por isso a presidente está sendo processada, por isso ela foi afastada temporariamente e tentam afastá-la definitivamente. Qual a razão? Crime de responsabilidade não foi. Porque se faltava alguma coisa, essa peça nós já obtivemos durante o início dessa semana, que foi o resultado da perícia. O resultado da perícia ele é muito claro, não houve qualquer participação da presidente Dilma na efetivação do Plano Safra, portanto, não há nenhuma participação da presidente Dilma naquilo que eles chamavam de pedaladas, assim como em relação à edição dos decretos foi dito nunca. A presidente da República foi alertada de que esses decretos estariam ilegais ou estariam impactando negativamente a meta fiscal. Nunca. Então, se não houve isso, não precisa de mais nada. Todos os outros argumentos caem por terra. Não há crime. Mas nós sabíamos disso desde o início. Aliás, quem fez a denúncia sabia também que aquilo era apenas um caminho, um canal para tirar a presidente do poder, visto que, no meio de tantas delações, no meio de tantas denúncias, é a presidente Dilma que não aparece em nenhuma delas. Não aparece em nenhuma delas. E veja a situação que nós estamos vivendo. E é exatamente ela que está sendo punida. E punida com a maior pena no âmbito da política, que é perder um mandato que foi conquistado nas urnas. Então, lamentamos muito. Agora, é bom porque eu quero ver como é que vai ser os discursos daqui para frente. Como diz o velho ditado popular, vão ter que usar muito óleo de peroba, muito óleo de peroba. Porque vão continuar dizendo que a presidente foi uma irresponsável, que ela foi culpada de tudo, que ela foi isso, que ela foi aquilo. E agora, o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Por que um déficit de 170 bilhões? Eles sabem, tanto que ontem foi uma verdadeira ofensiva, senadora Gleisi. Era ministro do Planejamento, era ministro da Fazenda, todos chamando coletiva de imprensa para acalmar o mercado, para dizer que está tudo dentro do previsto, que dentro do previsto coisa nenhuma. E olha que nós não fazemos nenhuma crítica ao fato de, vez ou outra, o governo ter que trabalhar com situação de déficit orçamentário. Por quê? Porque melhor do que você cortar aquilo que é até necessidade básica da população é preciso que se utilize os mecanismos de ficar endividado. É a mesma coisa que uma família que recebesse R$ 1.000 por mês, tivesse um problema de doença na família, naquele mês a exigência passasse de gastos de R$ 1.000 para R$ 1.500 em decorrência dos medicamentos, em decorrência de algo que não era comum, e a família escolher, não, eu não posso gastar mais do que R$ 1.000, então não vou comprar o medicamento. A família, o membro da família vai morrer porque não quiseram fazer isso. Então nós nunca criticamos, pelo contrário. Quem criticam são eles. E agora fazem a mesma coisa? Agora fazem a mesma coisa, ou seja, a máscara caiu. A máscara caiu, não há mais. Eles podem até, porque fizeram construir uma maioria no Congresso Nacional, eles podem até ser vitoriosos nos seus princípios, podem ser vitoriosos nos seus objetivos, mas já são perdedores na vida real. Já perderam há muito tempo o respeito da população brasileira, porque fica claro que o que está acontecendo no país não é um processo de impeachment, é um golpe. E quem diz isso não somos nós. Quem diz isso? A líder, senadora Rose de Freitas, Hélio Gaspari. Aliás, ontem eu li e pedi que constasse dos anais o artigo último que ele escreveu, mostrando claramente como isso é um golpe. E é um golpe cujos objetivos são os piores de todos, ou seja, para eles, eles acham errado gastar além daquilo que o Estado arrecada. Mas por que estão gastando agora? E estão gastando muito, não é pouco, é muito. Por quê? Por uma questão de estratégia política. Agora, uma estratégia que tem que ser condenada, porque nós temos eleições agora, proximamente, e eles precisam vencer essas eleições, e para isso eles têm que soltar dinheiro, soltar dinheiro e soltar dinheiro. Ou seja, fazem tudo aquilo que eles diziam e que estão acusando a presidente Dilma para que ela perca o seu mandato. Mas isso eles fazem só até agora, na cabeça deles, só até dois fatos acontecerem. O primeiro, encerrar as eleições municipais. E o segundo, afastar definitivamente a presidente Dilma. Depois que isso acontecer, eles vão colocar as garras para fora. Aí vem a PEC 241, aquela que vai arrasar com os direitos dos trabalhadores. Aí virá a reforma da Previdência, para jogar a idade para a aposentadoria em 70 anos, para tirar um dos poucos direitos que as mulheres brasileiras têm de se aposentar 5 anos. Isso não é nenhum benefício, esse é apenas um reconhecimento, é uma contrapartida a quem desenvolve não só o trabalho profissional, mas também o trabalho doméstico, cumprindo muitas vezes uma função do Estado brasileiro, a função que o Estado não cumpre e é a mulher que cumpre sem qualquer remuneração. Então é esse o governo. Mas eu tenho esperança, assim como muitos brasileiros e brasileiras, que a gente consiga nesses próximos dias, nesses próximos poucos meses, reverter essa situação. Conceda a parte a Vossa Excelência, senadora Gleisi.
Obrigada, senadora Vanessa. Eu queria só aqui considerar muito o que Vossa Excelência está falando sobre essa questão da condução das finanças públicas por esse governo interino. Nós não podemos esquecer que há um governo que assumiu dizendo que ia fazer um forte ajuste nas finanças públicas, colocou para tomar conta de sua economia alguém que o mercado sempre considerou e tem o maior respeito, que é o ministro Meirelles, na Fazenda, colocou para o Banco Central alguém que era dos bancos, né, o economista-chefe do Itaú, que inclusive nós fizemos a sabatina na CAI, colocou um programa de que o Brasil teria que fazer ajustes para poder recuperar a economia, e quando assumiu o governo fez tudo ao contrário. Aumentou um déficit no orçamento para 170 bilhões, começou a aumentar as despesas e pagar a conta do impeachment, porque foi isso que aconteceu. A soltar dinheiro para estados, para os municípios, a soltar dinheiro para o parlamento, e entrou numa contradição com o seu discurso. É muito difícil sustentar isso. Nós sempre dissemos que o problema das finanças públicas não estava necessariamente em ter superávit ou déficit, estava em nós termos uma visão clara do que serve hoje a economia, para que nós queremos, para o desenvolvimento do país, e que nós não podemos fazer um ajuste profundo no momento de recessão. E combatíamos aquele discurso que até então o governo, hoje interino, defendia, que era de um ajuste muito forte nas contas públicas. E fomos surpreendidos por uma prática diferente diferente do discurso. Só que o problema que vai acontecer agora, senadora Vanessa, depois de se pagarem todas as contas do impeachment, com os estados, com os municípios, com o parlamento, de fazer a gastança que estão fazendo, vão fazer medidas estruturantes em cima de direitos adquiridos há muito tempo pelo povo brasileiro. Essa PEC que está aqui, essa proposta de emenda constitucional, que limita as despesas pela variação da inflação, é uma aberração, porque mexe com a Constituição Federal de 1988. Como que nós vamos justificar para o país que nós não vamos ter mais 18% da receita corrente líquida para a educação? Que nós não vamos ter 15% da receita corrente líquida, que vai chegar a 2020, foi isso que essa casa aprovou, para a saúde? E que nós vamos reduzir as verbas, por exemplo, da Previdência e da Assistência Social para pagar a conta de juros, que está aumentando agora, porque o governo não está conseguindo fazer as medidas de ajustes mais de curto prazo. Então, isso é muito grave o que nós estamos vivendo aqui. A reforma da Previdência, tirar direito das mulheres, tirar direito dos trabalhadores, não ter mais o reajuste real do salário mínimo. Que tipo de política é essa para um país que precisa tanto de ações afirmativas e ações positivas na área da economia? Então, Vossa Excelência está coberta de razão e mostrando que, na realidade, o que está sustentando o processo de impeachment da presidenta aqui é uma mudança no programa de governo, na linha programática de governo, e que interessa muito alguns setores da sociedade brasileira, mas que já começam a ver a contradição. É impossível servir a dois deuses. Não dá para querer servir ao mercado e também querer fazer proselitismo com a política ou com a sociedade brasileira, aumentando algumas despesas pontualmente. Então, acho que nós temos que ficar muito alertas a isso e, principalmente, alertas para defender os interesses do povo brasileiro, os interesses dos trabalhadores que foram conquistados, não só com o governo do presidente Lula, da presidenta Dilma, que avançaram muito, mas foram conquistados principalmente através do processo constitucional, que resultou na Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, que previu direitos, previu deveres, mas, sobretudo, uma linha de desenvolvimento para esse país. Então, parabenizo Vossa Excelência pelo pronunciamento.
Eu agradeço e incorporo, senadora Gleisi, a parte de Vossa Excelência. E é importante que a população entenda, de forma bem resumida, o que está acontecendo. Essas críticas que eles fazem à presidente Dilma é apenas com o objetivo de levar ao conhecimento ou tentar iludir a sociedade brasileira de que a presidente Dilma é que foi culpada de tudo que está acontecendo no Brasil, inclusive pela corrupção. Veja, e no âmbito da economia é que essa gastança desenfreada é que teria levado a esses desajustes na nossa economia. Isso também é uma atitude incorreta, desonesta para com a população brasileira, porque os problemas da nossa economia vão muito além dos problemas internos, eles têm reflexos profundos da economia internacional. Mas e quando chegam ao poder, fazem pior do que a crítica que eles dizem. E por quê? Isso é temporário na cabeça deles, isso é só uma forma de mantê-los no poder, vencer as eleições municipais, vencer o maior número de municípios elegendo seus aliados, para que depois eles mostrem a sua verdadeira face. E a sua verdadeira face é essa. Não é daqueles que têm o objetivo de trazer o equilíbrio na economia, não, porque esse objetivo é nosso também. Mas o objetivo deles é de manter e ampliar as vantagens daqueles que sempre usufruíram do Estado brasileiro. E quem são esses? Os representantes do grande capital, sobretudo do capital financeiro. A presidente, enquanto estava no poder, a presidente Dilma, através de seu ministro da Fazenda, do Banco Central, e quantas vezes ouvimos isso em audiências na Comissão de Assuntos Econômicos, havia uma projeção para já agora, em meados do ano de 2016, iniciar a escalada da queda na taxa de juros. Porque as condições estão postas, a inflação está caindo. Mas aí eles tomaram o poder. Aí eles mudaram a presidência do Banco Central. Colocaram lá o representante do maior banco privado do Brasil. Eles mudaram o ministro da Fazenda. E o que é que esses novos dirigentes temporários, interinos, estão dizendo? Que não. Que só teremos condições, e olhe lá, de iniciar a queda nas taxas de juros a partir de meados do ano de 2017. Veja, quanto custa ao país, quanto custa ao Estado brasileiro 0,5 ponto percentual na taxa de juros? É muito dinheiro, são mais de 14 bilhões de reais. É muito dinheiro.